Então, para nós, a ideia de vocação ministerial é o seguinte: você aceitava Jesus, se convertia, entregava a sua vida dele para fazer missões, ia para um lugar para ser morto em uma semana.
Caraca!
Essa era a ideia.
Radical, né?
Mas era isso que estava no consciente coletivo. Para nós, missões é o quê? Era um pós-guerra e o mundo estava dividido entre capitalismo e comunismo. Para nós, fazer missões era evangelizar povo ateu que não queria tal, e que a gente ia ser morto. Ou a gente ia para um bairro ser um David Wilkerson, trabalhar a recuperação de drogado, mas enfrentando é faca. Entendeu, né? Então, enfim, era.
Oh, mas pelo menos isso mantinha a igreja no lugar certo. Eu... Mesmo com o fundamentalismo,
não,
você tinha o seu estado
do sacrifício. Não, sempre pronto, era resolvido. Se você durasse uma semana fazendo missões, um mês ou dois, você estava no lucro.
O Valdir disse que teve um momento que ele foi preso durante
isso. Pronto. Não sei se você se lembra. Resultado. Aí eu fui lá para Goiânia, numa reunião de sexta-noite. Sentei na reunião, nem lembro o que o cara estava pregando. Viveu um quebrantamento, porque naquela época ele não dava nome para as coisas, não tinha essa preocupação de definir. Aí,
era uma agir do espírito, uma
filha. Era, tal. Aí, rapaz, me veio um quebrantamento, um choro. Aí eu comecei a chorar, aí o cara que tinha me levado na reunião falou: o que que aconteceu? Eu pensei, não. Eu falei: vamos lá pro terraço tomar um ar. Aí eu fui pro terraço tomar um ar. Recuperei, falei, tá bom? Falei, tô bom, volta pra dentro da reunião. Eu sentava na reunião, choro. Puta merda. E o cara lá, até encontrei com o Abrão esse dia lá em Goiânia. Aí, na quarta vez que aconteceu isso, ele falou: Paulinho, Deus tá falando com você. Vambora. Falei, vamos, porque eu tô atrapalhando a reunião. Eu entrava, chorava, eu saía. Aí a gente pegou um ônibus coletivo, que levava tempo pra voltar pra casa dele à noite. Sexta noite. Eu fui chorando da reunião da Rua 3 até lá na Vila Nova. Chorava. Um quebrantamento, um arrependimento de ter feito tudo que eu fiz. Entendeu? Tudo que eu aprontei. Quando alguém me perguntava se eu ia fazer profissão de fé na igreja presbiteriana, porque o sinal de um jovem convertido era fazer profissão de fé. Eu falava assim: eu vou fazer depois que eu tiver 70 anos de idade. Eu falava: por quê? Eu falei assim: porque até lá
é muito pecado pra...
Eu quero aproveitar, rapaz. Aí depois eu tiver 70, não tem mais nada pra fazer. Aí eu vou dedicar minha vida pra
fazer.
Só pra passar raiva no povo falar isso. Resultado. Aí chegamos na casa lá do irmão lá. Ele falou: você deita aí. Eu chorando. Eu tô aqui em cima. Se você precisar de mim durante a noite aí, acorda o irmão dele quando vale. Quando ele é mais novo que eu. Aí, rapaz, passei a noite no quebrantamento. Aí levantou de manhã e falou: o que você quer fazer? Eu falei: quero ir embora. Sábado de manhã, eu tinha que dar pra ficar de semana, final de semana. Aí eu falei: quero ir embora. Eu falei: por quê? Eu falei: porque eu quero encontrar com a minha família, encontrar com a igreja e falar pra eles o que está acontecendo comigo. E foi o que aconteceu. Aí eu entrei assim, num mergulho assim, de fé com o povo de Goiânia lá, que estava vivendo tudo isso. Aí qualquer folga que eu tinha, por exemplo, isso aconteceu na Semana Santa, nas férias de julho, eu já fui passar num acampamento lá em Anápolis, que é onde estava Ricardo Barbosa, esse povo tudo estava lá, Tininha, todo mundo estava lá nesse. A vida deles era ali, em Anápolis, o trem acontecendo, eu movia. E aí, como eles me adotaram, porque era o mais novo da turma.
O Ricardo Barbosa não movia.
É.
Caraca, o Ricardo, velho. O Ricardo é todo presbiteriano, não. Não imagina o Ricardo não mover, não.
Mas ele tava no mover presbiteriano, só que a gente não era. Aí, ele não era extravagante, mas ele sempre foi intenso. O Ricardo é um cara intenso. Aí, resultado, ele.
Ele
é, o cara é um homem de Deus, um pilar. Aí, eles me adotaram, porque eu era mais novo. Eles falaram: não, vamos pro retiro com a gente, você não é da equipe, mas você fica lá. Convivendo com a gente, mesmo com uma campanha, você vai ficar nas temporadas. Eram três temporadas em julho. Aí eu fiquei todas. Quem estava cuidando disso era um povo da Palavra da Vida. O missionário da Palavra da Vida. O povo pintava que esse missionário da Palavra da Vida. E eu fui vivendo aquilo, bebendo, crescendo. Aí quando eu voltei dessa intensivão, porque minha vida passou a ser Anápolis, no acampamento, Goiânia, no acampamento. acampamento em Belo Horizonte, um acampamento da MPC. Entendeu? Porque o povo de Goiânia, Anápolis, tudo ia para Belo Horizonte. É onde entra lá o Gualberto.
Gualberto também,
do
Café
Quadro. Não sei se ele é de Anápolis.
Mas... Faladão.
Aí era tudo junto, mas Faladão, foi aí que eu comecei a competir com ele.
Até o Márcio também, se eu
tinha competido. Era, porque era tudo dentro desse pacote lá da, desse mesmo avivamento. Tudo cresceu nesse avivamento. Era. Tudo irmão, velho. Tudo comeu no mesmo coxo. Entendeu?
Agora isso, totalmente irresponsável. Deve ser uma parada totalmente irresponsável de tentar ficar de jovem.
Entendeu? Não, uma parada sinistra lá. Então, o cara, o presidente da MPC lá, que foi o cara que trouxe o velhão lá.
Não, é Marcelo
Gualberto? Não, Marcelo Gualberto é que foi o meu presidente. Quem trouxe o Marcelo?
O
americano lá, o portão lá.
Esqueci o nome dele.
Era
um dos. Eu tinha um amigo, convivi com ele.
O pessoal muito bom, próximo do Marcelo lá.
Bom, resultado. Nessa intensidade toda, no ano seguinte eu ia fazer vestibular, porque eu fiz vestibular muito precoce, eu fiz vestibular para fazer 16.
Nossa, muito novo.
É. Porque eu entrei na escola cedo, nunca, apesar das bagunças que eu fazia, eu nunca tomei pau.
Nunca reprovou?
Nunca.
Não, é só notão, ele tem guardado os boletins até hoje.
No entanto, meu problema era a disciplina.
Indisciplinado.
Indisciplinado total. A escola me mandava embora.
Sempre fala que as pessoas são bons, que são...
Ah, eu deveria... Naquela época, se tivesse os diagnósticos que tem hoje... Eu...
Porque você sabe que o opositor, eu falo de dizer, tipo assim, o opositor tem uma linha. Ou ele tem algum tipo de que coloca no clima atrapalhado.
Paulo Júnior seria opositor?
Eu acho. Paulo fica dizendo que eu...
Eu acho que a Bíblia dá um nome pra nós. Não é opositor, é transgressor.
Sim, ok.
O primeiro nome que os cristãos receberam foi o quê?
É isso mesmo.
Transgressor. Não, aqueles que transtornam.
Tá saindo aí, isso
mesmo. Olha, eu acho que na verdade todo profeta
é um transgressor. Ele tá pra trazer um outro paradigma. O que que hoje a juventude brasileira entendeu? A perspectiva da transgressão. Aí ela virou ou um conformado ou um delinquente. Então, se o transgressor não entender a vocação dele, ele vira um delinquente. Eu estava indo para delinquência.
Inclusive,
era um delinquente.
Inclusive pela falta de paternidade.
Exatamente. Que eu não identificava com o sistema do meu pai. E o que, que era o meu grande problema com meu pai? É que ele queria que eu me convertesse em uma igreja que eu conhecia sacanagem delas todas. Porque eu sabia o que, que era o esquema, o que passava lá em casa, porque meu pai era o cara que eles ficavam sempre tentando cooptar e ele resistia. Então eu conhecia os bastidores. Eu era muito amigo do filho do pastor, via o sofrimento dele, porque ele era um cara totalmente devotado àquele ministério pastoral coerente. Eu vi o sofrimento dele e o tanto que ele era oprimido por um sistema que...
Mas estando na igreja do meu pai, a minha suposição é que a dispersada juventude, muito jovem, é por não ver os pais serem... Coerentes e exortados pela comunidade. A conivência da comunidade tira a fé dos jovens.
É.
Com o pai que é mais importante.
Então, eu via, rapaz, meu pastor lá, e ele sempre me honrando. Tanto que quando eu converti, eu passei a exercer uma pressão positiva dentro da igreja, assim, de transformação, e ele me apoiava. Ele nunca ofereceu a posição. Ele deu as costas para bater. Foi ele que me indicou lá para ser diretor do acampamento quando eu tinha 16 anos de idade. Ele me validou. apesar de eu ser o cara mais inexperiente da congregação, com 16
anos. É por isso que você é forte, a parada do nosso ministério é forte do emancipação, da emancipação, né? Quando a gente passa por isso, eu no meu ministério eu vivi essa mesma coisa. Não tinha essa expectativa em relação a mim, mas os caras aguentavam. Por isso que se não tivesse em nós, né? A emancipação.
É, foi forte.
A gente vai ficando bom, né?
É.
Aí a gente quer fazer a parada.
Então, ele me honrou muito, por isso eu honrava ele também. E aí, quando...
Mas dentro dessa visão transgressora, quem foram inspirações nisso aí? Porque você estava num ambiente de conformidade, porque o evangelho está em religiosidade. Quem foram ápices de...
Teve um casal que morava num apartamento de cima e o cara ajudava meu pai lá com os jovens. Como meu pai era um cara muito querido, muito honrado, e todo mundo orava e era solidário ao meu pai, porque meu pai ajudava muitos jovens e não conseguia ajudar o filho dele. Então todo mundo era solidário de ver. Eu era muito querido na igreja, por ser filho de quem eu era e tal, e porque eu não fazia nada errado, eu só era inquieto. Nunca cheguei bêbado em casa, nunca, não sei o que era o cheiro da maconha. No entanto, eu só vivia no meio de gente pauleira. Mas eu não via sentido em ficar bêbado nem alucinado.
Sim.
Eu não queria era perder o lance, entendeu? Então, assim, eu tinha dificuldade de ficar fora de mim. Então, era um outro tipo de inquietação. Aí o que aconteceu? E no ano seguinte, quando eu tinha que fazer vestibular, escolher, eu queria fazer engenharia. Aí eu fiquei num dilema.
Por escolha do senhor ou por escolha do seu pai?
Escolha minha, né? Escolha minha. Meu pai queria que eu fizesse medicina. Fez de tudo pra eu fazer medicina. Eu cheguei a achar que eu ia fazer medicina. Porque eu gostava. Eu via abrindo passarinho, lagartixa, pra ver como é que funcionava.
E suas notas eram boas.
Caramba! Né? É sério mesmo? Poxa!
Ele achou... pardal, o mamã tá doido pardal.
É. Ele achava que eu ia fazer medicina. Tanto que como o vestibular era unificado...
Sim,
eu fui muito bem pontuado em engenharia. Quando ele viu minhas notas, ele não se alegrou de eu ter passado em engenharia. Ele falou que você tinha nota para fazer medicina.
Caramba.
Mas enfim. Aí nessa fase, antes do vestibular, eu fui conversar com ele. Falei, pai, eu estou sentindo um chamado para Deus, porque as coisas aconteceram muito rápido na minha vida, os retiros. Com 16 anos de idade eu fui chamado para ser diretor de programa de um acampamento com mais de 120 pessoas por semana, porque um cara era americano e acreditou que eu era a pessoa, apesar de ser inexperiente, não ter nem maior idade. E ele criou também. Então algumas pessoas foram chaves. Tinha um cara que morava em cima do nosso apartamento, que me adotou. Ele foi o cara que me chancelou eu pregar minha primeira mensagem na igreja quando eu não tinha 16 anos. Entendeu? Por quê? Porque ele pleiteou junto com meu pai, na liderança da igreja, que a igreja tivesse um culto coordenado pelos jovens uma vez por mês. Então a gente assumia toda a liturgia da igreja uma vez por mês, pregação, tudo. Aí no primeiro culto de jovens que foi ter, ele me pôs para pregar. E eu era o mais novo do meio. Eu não tinha idade nem para frequentar o grupo de jovens, mas eles me receberam, me adotaram. E aí quando eu preparei a mensagem escrita para pregar, porque eu não queria desapontar e errar.
Quem nunca, né?
E fui mostrar pra ele a sabedoria dele da mulher. Eles leram toda a mensagem que eu escrevi. Eu lembro que ainda escrevi em papel almoço pautado. Tudo escrito. Mostrei pros dois. Eles só corrigiram o erro de português.
Deixaram.
Eles não mexeram nada na mensagem que eu ia pra ele.
E tinha heresia, né?
Sim. Pregador não prega uma potencial heresia, ele não está pregando. O evangelho bem pregado, ele tem que ter potencial para ser a pior das heresias.
Glória a Deus,
Enfim, aí eu fiquei nessa, ministério. Aí fui falar com meu pai, falei, pai, eu faço engenharia ou eu faço seminário? Esperando que meu pai ia resolver para mim. Meu pai virou para mim e falou assim, o que você resolveu, eu te apoio. Fiquei brabo.
Jogou para Deus, para você decidir,
não é isso que eu queria. Eu falei, não, meu filho, o que você resolveu, eu confio que Deus vai falar com você, eu te apoio. Aí eu tomei uma decisão de engenheiro. Eu fiz a seguinte ponderação. Se eu fizer o seminário, eu nunca mais faço engenharia. Se eu fizer engenharia...
Você pode fazer seminário depois.
Eu posso fazer o seminário.
Foi por isso que eu fiz engenharia. Por isso que eu fiz engenharia primeiro antes de fazer o seminário.
Aí, foi isso. Então, foi assim que eu fui parar na engenharia.
Você chegou a ser engenheiro?
Engenheiro? Trabalhei como engenheiro por 12 anos.
Sua consultoria... Essa parte era o quê? Na parte de...
Construção. Eu montei uma consultora. Que eu... pegava o projeto e eu tinha uma equipe que trabalhava comigo e entregava. Entendeu? Então, e junto com a engenharia, aí o recurso que eu fui alcançando com a engenharia, meu pai tinha uma propriedade rural e eu assumia a propriedade rural. Eu era pequena, então eu fui trabalhar com produção agrícola, leite, hortaliça. Então até hoje eu não sei como é que eu conseguia. Lá meu tempo, porque eu era evangelista na igreja, a gente estava montando o Ministério Sal da Terra, fazia as viagens missionárias nas igrejas, entendeu, né? Eu era vendedor de leite, tinha que estar no Ceasa 5 e pouco da manhã para entregar, não, mais tarde um pouquinho. E o leite que eu entregava cedinho. Aí eu entregava o leite, passava nas obras, via o que tinha que fazer, ordenava os serviços. Ia lá no sítio buscar a produção para entregar no Ceasa para depois terminar o serviço da engenharia.
O tempo para mim que tempo é relativo.
Ainda tinha família para tomar conta.
Aí que eu casei e abrimos um negócio. Quando eu casei, a Ana abrimos um negócio dentro da área que a gente atuava. Então, assim, era pauleira. Entendeu? Eu dormia 4 horas por noite. Porque as coisas da igreja terminavam era meia-noite, a reunião, as coisas da banda. Entendeu? No outro dia, 4h30 eu tinha que ir lá buscar o leite. Então assim, mas aí eu fiz uma opção de engenharia para poder depois fazer um seminário. Foi o que eu fiz. Quando eu terminei a engenharia, eu fiz um seminário, no seminário presbiteriano do sul lá de Campinas.
E lidar com a galera do seminário.
O que aconteceu comigo?
Já, ele, e já formado, assim, tendo uma profissão, né? Porque...
Isso, mas o que aconteceu? A igreja preteriana abriu um precedente na minha época. Eles abriram um curso de teologia intensivo. Que eles falavam que era para vocações tardias. Então, o que, que era a condição para fazer esse curso de teologia?
Tem uma graduação
superior. Ou você tinha mais de 60 anos, ou você tinha uma graduação superior completa. Então, como eu formei muito cedo, eu formei com 22, eu fui fazer seminário com 22 anos, um curso intensivo, onde meus colegas tinham 60.
A pessoa acha que já estava...
Então, foi fantástico. E essa coisa de trabalhar com o velho, sentar numa mesa, diversidade. E aí eu fiz teologia com o Theo, filho do Antônio Elias.
Reverendo Antônio Elias, né?
O filho dele, né? Foi meu calouro. Um seminário, porque ele foi fazer teologia intensiva, porque ele também já tinha graduação. Eu conheci muita gente assim, fantástica. E eu e meu colega de engenharia, meu sócio de engenharia, fomos fazer seminário juntos. O cara com quem eu abri o escritório de engenharia. Entendeu? Ele acabou deixando a engenharia antes de mim.
Caramba!
É. Hoje ele é pastor preteriano, ortodoxo, mas é um dos caras mais críticos com eles. Um cara é relógio suíço. Mas é assim. Entendeu? Cara fantástico. O ministério. Eu brincava que ele jogava futebol com meia de linho, branco e sapato social. Do tanto que ele era assim.
É Paulo Roberto Falcão, é? Jogando bola antigamente.
Mas enfim, e aí foi isso, foi essa transição. Como é que eu fui deixando a engenharia? entendendo aquilo que a minha vocação ia exigindo. Então eu sempre fui trocando trabalho por trabalho. Eu não deixei a engenharia para me envolver no ministério. Então todas as minhas decisões sempre foi trocando trabalho por trabalho. E nunca produzindo uma ociosidade para depois fazer um trabalho.
Tensiona e transiciona.
Que é o disponível e o acessível. Então muita gente pensando em ser acessível se torna disponível. E Deus não quer o disponível, Ele quer o acessível. Então Deus sempre chamou a pessoa do trabalho para o trabalho. E não do ócio para o trabalho. Então não tem que criar uma disponibilidade para depois entender uma vocação. Eu tenho que estar acessível na atividade que eu já exerço. Enquanto eu estou exercendo ela, eu estou 100%
aqui. Eu estou falando de disposição.
Está disposto. Eu só estou disposto se eu sou acessível. Então eu tenho Deus me acessa e encontra a minha disposição. Do mesmo jeito que eu estava trabalhando nisso, eu vou trabalhar em qualquer coisa. Eu estou sempre trocando trabalho por trabalho.
Por isso que eu entendo as suas falas, como o senhor fala para a comunidade mais jovem, sobre a importância de as pessoas terem uma profissão,
trabalho.
Estudar e trabalhar.
Um né? Trabalho, não é emprego, é para arrumar emprego. Uhum. Trabalho não falta. Nunca vamos ter falta de trabalho.
E
ela trata, do mesmo jeito que ela trata a questão do emprego, ela trata a igreja, como se a igreja fosse responsável de empregá-la e não de oferecer para ela condições de trabalho. Não existe falta de trabalho, existe falta de emprego. Então, não existe justificativa para o ócio. Deus é trabalhador e todo filho de Deus acorda todo dia para trabalhar. E não falta trabalho. Enquanto você estiver trabalhando, você não precisa se preocupar com o seu sustento. Porque trabalho é responsabilidade de Deus, emprego é responsabilidade dos homens.
Amém.
Se eu estou trabalhando para Deus, ele não vai me dar um carro. Então eu não sou prestador de serviço ao nome. Eu sou um trabalhador de Deus servindo ao nome. Então, o meu trabalho é servir as pessoas. Então, se eu estiver trabalhando, eu não tenho que ter ansiedade quanto ao meu sustento. Digno é o trabalhador do seu sustento. Deus não vai atar a boca do boi enquanto ele trabalha. Então, esse é o compromisso de Deus. Você fica em paz. Levanta todo dia como um trabalhador. E é isso que eu falei. Eu sempre fui trocando, eu fui ajustando minhas condições de trabalho. No meu espaço de trabalho dava para fazer mais coisa? Eu fazia. No meu espaço de trabalho não dava para fazer? Eu não fazia. Você não vai ficar livre das dúvidas. Jesus não tinha sapiência. Ele tinha conhecimento. Jesus não sabia tudo, mas conhecia o que interessava. Então Jesus era pleno de conhecimento em todas as fases da vida dele. Mas com 1 ano de idade, Maria trocando as provas dele, limpando lá o bumbum, a genitália dele, ele não tinha uma amiga que era. Jesus com 3 anos de idade não sabia. Mas ele era pleno de conhecimento. Então Jesus ia desenvolvendo o conhecimento dele. Porque a Bíblia diz que ele aprendeu a obediência naquilo que ele sofreu. Então, por exemplo, Jesus não sabia o nível de dor que ele ia passar. Até que ele entrou naquele carro. Ele não fez um estágio. Entendeu? De cruz. Ele não sabia o que era estar separado do Pai até o momento em que ele foi separado. Mas ele conhecia o Pai o suficiente. Então você tem que conhecer o suficiente para enfrentar aquilo que você não sabe. Então, você tem que conhecer a Deus o suficiente para enfrentar aquilo que você não sabe. Tu vai determinar com que segurança você enfrenta aquilo que você não sabe é o seu nível de conhecimento. Você tem que conhecer o suficiente para não duvidar diante daquilo que você não sabe. Uma das coisas hoje que compromete o líder hoje, o jovem que vai servir no ministério, é que a teologia migrou para o campo do entendimento. A teologia propõe entender, mas não propõe conhecer.
Uhum.
Ela quer produzir um nível tal de entendimento a ponto de esclarecer todas as suas dúvidas. Ela não vai conseguir isso. E quem mais atrapalha a teologia que quer entender Deus é o próprio Deus, porque ele não quer ser definido.
Ele
quer ser conhecido. Entendeu? Entendeu? E a teologia hoje é uma teologia descritiva.
Deus é X, Y, Z.
É assim que se comporta, papapá. É uma previsibilidade que não combina. É sistemático. Se tem uma palavra que não combina com um Deus que quis ser família, é sistemático. Como é que pode alguém que optou por ser família e a partir de um ser no outro extremo? Alguém no outro extremo de onde eu estou é que vai revelar totalmente quem eu sou. Ou seja, alguém que não é parecido comigo, mas é a minha exata semelhança.
Porra. Explica isso aí.
Entendeu? Aí como é que você vai enquadrar ele? Quem queria enquadrar Deus? O judeu, porque queria enquadrar Deus no poder. E o grego, porque queria encarar Deus na ciência. Enquadrar Deus na ciência. E Deus falou, eu sou um escândalo para o judeu, porque na hora que ele mais precisar, eu não vou fazer o milagre que ele precisa. E você loucura para o grego, porque na hora que ele achar que entendeu, eu mudo uma coisinha lá e ele vai ser um mal entendido. Então eu sou loucura para o judeu, eu sou loucura para o grego e escândalo para o judeu. Porque a cruz não faz sentido para nenhum dos dois. Então um Deus que quer ser conhecido na absoluta ausência de divindade, e nós estamos tentando conhecer Deus na definição da divindade, nós estamos no caminho inverso. E por que que ele é depressivo? Porque a hora que você achar que você matou a charada, vem um fato novo, e aí você...
Eita! Pensei.
Um culto avivado, fogo, altar consumido, a oposição morta. E você olha assim, fiquei sozinho. E porque eu fiz alguma coisa errada? Não exatamente porque eu fiz tudo de acordo com a orientação de Deus. Aí você imagina o grau de crise do Jó. É o grau de crise do Jó. Por isso que muita gente acredita, uma boa parte da teologia acredita, que o Jó é antes do dilúvio. O Jó conviveu com uma sociedade no extremo da capacidade. Ele veio com a sociedade mais evoluída que nós já vimos no planeta. O homem no exercício pleno dos seus atributos, mas em pecado. Por isso que faz sentido os caras querer fazer sexo com os anjos. Na época lá do Ló, do estranho e tudo, aí você vai entendendo o que, que é o esquema, entendeu?
Era o gigante, né?
É. É o homem agigantado. Então, muita teologia acredita que o Jó é dessa época. Por isso que eles acreditam que ele conviveu com um dinossauro, aqueles bichos que ele fala lá, do dragão e tal, é tudo.
Leviatã.
Leviatã. É um ser
marítimo, né?
Que ele fala. É, um dragão do mar. Então essas figuras, elas não são míticas. Elas podem muito bem ter existido e elas eram místicas, era o que elas representavam do mundo espiritual, e o homem convivia com elas materializando. Aí você vê quando o Jó fala, eu te conhecia de ouvir falar. Então ele está falando de uma coisa, ele está falando de uma teologia lá em cima, entendeu? Quando ele está falando disso, ou seja, tudo aquilo que a ciência, a locubração humana poderia produzir em termos de entendimento de Deus, então o que que Jó está enfrentando? Deus não é nada daquilo que ele entendeu. Rapaz, você pensa um negócio desse?
Ele se viu?
E ele era o melhor representante de Deus na época.
Está vendo, mano? Uma série de Jó, justo, íntegro, reto.
Então você pensa o tamanho do mal entendido na vida desse cara. Depois eu tive que viver isso na minha vida. Um casamento. Deus foi desconstruindo todos os meus paradigmas relacionais. Casar com mulher viúva. A Bíblia recomendava no Velho Testamento que sacerdote podia casar com mulher viúva. Tá vendo? Eu já era um transgressor. Porque o cara não tem tamanho da bronca que ele carrega. O que ele herda, uma história. Entendeu? Ele não é a combinação de duas genéticas. Ele é a combinação de três. Ele carrega um ser gentílico na relação com ele. Ele carrega, ele encontra uma carne que já foi uma carne com outra carne. E no sentido positivo. Uma coisa é você resgatar uma mulher adulta. Prostituta. Porque você está fazendo uma ruptura do Oséias. Você está livrando ela do mal. Outra coisa é você honrar o bem que ela carrega. Então, é mais desafiador você casar com a viúva do que casar com a prostituta. Porque você está resgatando.
A prostituta está liberta. A viúva está
liberta. Você está resgatando um positivo. Rapaz. Aí a gente casou e vieram as broncas lá. E ela já tinha perdido um filho. Ela ficou viúva em final de novembro. O filho dela morreu em junho. 3 anos de idade. Nenhum diagnóstico. Menino sadio brincando na porta de casa. Atropelado por uma mulher embriagada. Sexta-feira, 6 horas da tarde. Entendeu? Então a mulher com senso de esterilidade e convertida. Ela se converteu entre a morte do marido e a morte do filho. Então ela estava acabando de ver Deus assim, apaixonadíssima pelo Senhor, pensando em ser missionário no meio dos índios, o filho dela morre. Onde está Deus? E aí a gente começa um relacionamento e casa em menos de um ano. Então, tá vendo? Tudo isso foi uma... Aí fomos entrar no mundo da adoção, outra transgressão.
Não, vocês passaram até a adoção da recém-nascida e da maioridade.
Menina de boa. Adotamos uma menina de 3 dias de nascido e depois adotamos uma moça de 11 anos de idade que foi criada na rua.
Quantos anos?
11. A gente já tá na rua. Então, você está entendendo que a gente foi fazendo uma trajetória? Depois vieram os problemas entendeu, né? Todas as crises administradas pelos sírios que foram trazendo outros povos. A delinquência, a rebeldia, entendeu, né? As perguntas que nunca deveriam ter sido feitas. Associar o problema que você está enfrentando a algum erro cometido. Que é o que quase deixou Jó doido. O que que eu ou alguém fez de errado para isso estar acontecendo?
Esse mal ter me acometido, né?
Essa é a pergunta errada. Então a gente foi vivenciando tudo isso no ministério, tudo isso associado com igreja e tal. Então, muito pedagógico, entendeu?
Teve alguma hora que Deus falou: Paulo Júnior, onde
é que tu tava? Você me falou quando eu tinha 14. Rapaz, o meu processo de conversão foi muito assim, intenso. A palavra que me transformou com Deus foi: Deus é amor. Foi isso. Tanto é que eu não prego outra coisa. O povo acha que eu prego muita coisa? Não, eu prego muito sobre a mesma coisa. Sobre a paternidade de Deus e o amor dele como pai.
Sair pro resto da sua vida,
então eu tinha 14 anos, tava sozinho, achando que eu tava lascado, eu tinha acabado de encontrar Deus e tava com conflitos emocionais. Uma madrugada na beira de um rio, eu cheio de questões, já recém-convertido e cheio de questões. Uma pessoa chegou perto de mim no meio da madrugada para conversar comigo, me consolar, falou assim: Paulinho, fique em paz, Deus é amor. Acabou. Fui lavado, dei pra frente. Você vai falar o quê? Vai falar o quê da sua mulher, do seu casamento, da sua dificuldade com os filhos, do problema que você vive? Onde tem lugar pra ansiedade se Deus é amor? Então você tem que ir aprofundando esse conhecimento. Então você não tem que entender Deus. Você tem que conhecer até onde o amor dele alcança e fundamenta as coisas. Vou entender? Se o amor é sério entendimento, então eu estou perdendo tempo em entender. Quero viver isso, viver isso com os outros e tal. Entendeu? Não entende ninguém, ninguém me entende. Quem entende quem?
É por isso que a culpa ela é antagônica nesse sentido, né? O amor excede o entendimento, mas a culpa ela quer pensar, ela quer entender. Né?
Ela quer dar sentido ao erro e ao acerto.
Ela quer colocar valor, né?
Por isso que Deus falou: não coma dessa fruta,
velho.
Não coma da fruta do entendimento do certo e do errado. Eu ia ficar louco da cabeça. Porque quem quer entender o que é certo e o que é errado, tá procurando ter o quê? Controle, velho. Não tá procurando conhecer a vida.
Conhecer a Deus, ele caminhava no jardim.
Então você vai preferir os certos e vai preterir os errados. E esse vai ser o seu maior erro. Então você nem pode preferir os errados e preterir os certos, e nem preferir os certos e preterir os errados. Você não tem que fazer juízo, velho.
É loucura, porque a gente ainda insiste em comer essa árvore, né?
É.
A gente ainda está pensando sempre, no fim, a religião quer levar bem...
Aí alguém é defensor dos errados e o outro é defensor dos certos. E ambos não estão fazendo o que é bom. Estão perdendo tempo, olha.
Caminho.
Eu fico pensando muito na questão do Jardim do Éden como... Adão e Eva sendo como pessoas infantis, entendeu?
Então Jesus não defendia os errados nem os certos. Jesus representava os ausentes. Ele estava com um cara lá que era mais ortodoxo, ele representava quem? Os pecadores. Ele estava com os pecadores, ele representava quem? Os santos. Entendeu? Então Jesus está sempre...
Demoniado,
do outro lado, ele era sempre o outro prato da balança. Quem faz justiça? O outro prato da balança.
É tanto isso que até o demônio chama ele de filho de Davi. Ele
exatamente.
Falando a verdade.
Engraçado que tu fala sobre Davi.
Entendeu? Então quem faz justiça? O prato extremo da balança. Então, às vezes eu vou estar aqui representando um cara e você tentando me roubar, daqui a pouco eu saio dessa mesa. Eu já mudo minha posição em relação a ele, dependendo da pessoa com quem eu estou conversando. Exatamente. Se eu sentar com ele, eu não facilito tanto para ele quanto quando eu estou sem ele.
O Paulo Júnior é o seguinte, sabe, eu já, né, na relação que a gente tem...
Sem ele eu represento ele melhor que com ele.
Na relação que a gente tem, o mais louco é isso, né? Às vezes você, assim, você cria um jeito para trinficar assim e ele faz ficar ruim para você. Que é gerar a responsabilidade, é o que Cristo fazia, né? Então não é que Cristo não está concordando com você, é uma conversa de uma outra instância, né? Não é o visível, né, PJ? É uma outra instância.
Então, quer ter uma conversa fácil comigo a respeito de Mateus? É só ele sair daqui. Ele estando aqui, a conversa vai ser difícil. É. Amém? Quer ter uma conversa fácil comigo a seu respeito? Sai daqui. Mas estando aqui, a conversa vai ser difícil.
Nossa, muito forte. É por isso que os meninos chegavam, vou citar o nome, mas os meninos ficavam assim, não, o fulano é preferido do Paulo Júnior. Aí os caras falaram, é o fulano. Não, o Paulo Júnior nunca falou bem de mim, mas com o outro era, é por causa dessa coisa. Né?
Quando eu tava com o cara, você não fica ele achava que eu gostava dele. Mas se ele quiser saber o quanto eu gostava dele, era só ele meio conversando sobre ele com alguém que detestava ele. Porque Jesus é o quê?
Nada.
O advogado. Então o advogado é o representante de
Deus.
Dos ausentes.
E você vê, em Zaqueu, ele está contra os fariseus e a favor, assim, abrindo os olhos para com os pobres. Né?
Exatamente.
Então ele está deixando um cara, um povo puto, mas está libertando um cara que o pessoal ficava puto com ele, mas de uma outra instância. Então,
tá vendo? Assim, então quando Jesus estava com os fariseus, ele era amigo dos publicanos.
Olha o que Jesus falava de Zaqueu depois com os pobres, né? Ia reclamar, mas pô, você foi lá pra casa de Zaqueu.
É amigo do Levi.
Não, sou amigo dele mesmo.
Sou amigo do Levi, sou amigo que frequenta a casa do Zaqueu.
Você comeu com o Zaqueu.
Jesus tinha um zelota e o publicano como discípulo.
Tá vendo?
Como discípulo.
Tá vendo? Porque ele tá sempre no outro prato da balança. Isso é sacerdote.
No final da estrada é tensionado.
Então você está sempre trabalhando um perdão já concedido e uma responsabilidade assumida.
Senão você não gera responsabilidade, rapaz, porque o povo está querendo gerar culpa para poder não ter responsabilidade.
Porque a partir do momento que o homem identifica quem é o culpado, você é sua responsabilidade. Então qual é a única forma de você ficar isento de responsabilidade? É definir a culpa. Definição de culpa é ausência de responsabilidade.
Você é culpado, não tem responsabilidade.
Mesmo que eu seja culpado, então você é sua responsabilidade. Você só me fala quanto que é a pena. Você não quer assumir a responsabilidade, você quer pagar o pedágio para ficar livre da culpa.
Mesmo que isso vai para
um. Pronto, então parcela a dívida aí. Parcela a dívida aí. Então eu estou até disposto a assumir a culpa desde que a dívida seja parcelada, porque eu não quero assumir a responsabilidade. A gente faz isso o tempo todo. Por isso que Deus eliminou a única coisa que justifica e explica nossa falta de responsabilidade. Ele eliminou a culpa. Aí ele desarmou a gente.
Que agora é só responsabilidade.
Agora é só responsabilidade.
Porque todo mundo quer se agarrar com a culpa. Aí pega a salvação da graça e a gente fica
assim. Exatamente.
Que é mais fácil, né?
Aí nós pegamos a salvação da graça como, entendeu, né? O pagamento da culpa. E não como a libertação dela. Então a graça não é para me livrar da culpa.
Não sei.
A graça é porque agora eu posso assumir a responsabilidade. Nós somos a resistência, enfrentando uma oposição. E como é que eu alimento a minha resistência? Me submetendo a Deus. Então, quanto mais submisso a Deus, mais eu consigo resistir ao mal. Então eu não sou um opositor do mal.
Eu sou resistente ao mal. Minha natureza é incorruptível.
Amém. Muda tudo.
A substância que foi feita é ouro. Quanto mais fogo, mais ouro ele fica.
Mais puro.
Mais puro. Então, por que, que o ouro é precioso? Porque ele é incorruptível.
As impurezas foram...
O fogo só queima o que não é ouro. Deus trabalha em cima de três pilares básicos. Fidelidade é o que está à frente. Misericórdia e bondade é o que vem atrás. Então tem que ter uma perspectiva de fidelidade e ter uma sustentação de misericórdia e bondade. Não ponha misericórdia e bondade à frente. À frente está o quê?
Fidelidade.
Então Deus trabalha em cima de uma palavra empenhada. Deus vai trabalhar em cima do quê? Fidelidade. Então se assumir um compromisso, honra esse compromisso até o fim da sua vida. Então você não é fiel às pessoas, você é infiel para as pessoas. Se as pessoas te abandonarem, se elas se arrependerem, elas vão te encontrar no lugar que elas te abandonaram. Porque nada do que a pessoa faz, faz você sair do lugar que você assumiu com ela. Então você é um pilar, uma referência de fidelidade. E elas só vão poder se arrepender porque elas vão se lembrar exatamente do lugar onde elas te deixaram. E você não saiu desse lugar. Beleza? Isso é fidelidade. Então, Deus fala isso no Salmo 100. Sua fidelidade dura para sempre. E aí ele nos sustenta. Ele nos sustenta com o quê? Com bondade e misericórdia me
seguirão.
Então como é que Deus vai dando sustentação a um pacto de fidelidade? É porque a partir do seu compromisso de fidelidade, você sustenta isso com misericórdia e bondade. Então, misericórdia. A misericórdia é a causa de a gente não ser consumido. Então a fidelidade sozinha teria poder de te consumir. Por que você não vai ser consumido pela fidelidade? Porque ela tem a sustentação da bondade e da misericórdia. Então Deus não vai deixar faltar a você os elementos essenciais para você manter a palavra que você empenhou. Então não é um pacto de lealdade como quem está ansioso com o que a pessoa fez com o que você assumiu com ela, não. É um pacto de fidelidade onde você tem absoluta paz e que você está garantido por Deus naquilo que você assumiu. Então não é ela que te dá a sustentabilidade. É o compromisso.
Você não empenha misericórdia, tá, você não bota força na
misericórdia. Não. Você se sustenta. E sustenta a relação com aquilo. Amém? Então você tem certeza que isso nunca vai faltar. Então não é lealdade. Porque se fosse lealdade, você teria direito de reagir ao mal que ela fez. Então todo leal, certo? É inconstante. Porque por lealdade você pode devolver a pessoa o mesmo mal que ela te fez. Não justifica, porque nenhum mal é justificado, mas é explicado. Explica. Todo pecado tem uma boa explicação, mas não tem uma justificativa.
A lealdade justifica as minhas reações.
A lealdade explica as minhas reações. Agora, o que justifica as minhas ações é a fidelidade. Então, porque eu tenho um pacto de fidelidade para. Então, a fidelidade nunca é a. A é lealdade. Para é fidelidade.
É a finalidade.
Certo?
A fidelidade é a finalidade.
Então, a régua é um fiel para. O prumo é um fiel para. Se a parede deita, o prumo não deita. Porque ele não é leal. Ele não é leal à inclinação da parede. Ele é um fiel para você saber o quanto ela inclinou. Então o esquadro é um fiel para. Todo gordo queria uma fita métrica de elástico. No dia ele queria uma fita métrica, o quê?
Opa, isso é verdade.
Leal.
Tá
bem?
É.
Isso aqui é uma fita métrica leal. Decepcionante, não. Toda vez que você metesse nela, dependendo do tamanho que você tá, ele ia dar a mesma medida. Então isso é lealdade. A lealdade é corrupta. A fidelidade é firme. Então Deus é um fiel para. E não leal a. Então Deus não é leal. Zero lealdade de Deus. Porque quando você faz uma porcaria, você fica doido pra ninguém contar nada pra ninguém. Um amigo seu chega pra você e fala assim: tá acontecendo alguma coisa? Você fala: não, tá tudo certo. Mas eu tive um sonho com você. O Espírito Santo me falou. É Deus te entregando, tá vendo? Então Deus vai lá. Zero lealdade. Conta um trem seu para um amigo e não dá pra ficar sabendo. Então, quando alguém chega para o seu ministério e fala assim: vou te contar uma coisa, mas ninguém pode ficar sabendo, você fala: então, não conta. Porque dependendo do que você me contar, enquanto você estiver me contando, eu já vou buscar aqui as pessoas para quem eu tenho que contar. Por fidelidade, eu tenho que procurar as pessoas com quem eu vou ajudar você. Porque eu não sou leal. Eu não sou leal aos meus amigos. Eles me contam a coisa, eu já vou procurando alguém para ajudar. Amém? Agora, o que que te sustenta para isso não ser destrutivo?
A bondade e a
misericórdia. Se você coloca a bondade e a misericórdia à frente, você gera promiscuidade. Porque aí o cara vai no interesse, aí você não vai ser fiel. Entendeu? Então você tem que entregar a bondade e a misericórdia depois que você entregou a fidelidade. Então a fidelidade está adiante. É, você na lealdade você coloca a bondade e a misericórdia na frente. A bondade e a misericórdia à frente corrompe. Por isso que Deus nos tratou em bondade e misericórdia e foi nos apresentando o quê?
A fidelidade.
Então o que norteou nossa relação com Deus foi a fidelidade, o pacto. Por isso que Paulo diz o quê? Mesmo quando nós somos
infiéis,
ele permanece fiel. Então ele não é leal à nossa infidelidade. Ele é um fiel para ela. O que que o filho mais velho estava querendo do pai quando...
Lealdade.
Ele achou que o pai... Ele cobrou, ele achou que o pai foi desleal com ele. Ele falou: não, eu estou sendo fiel para você. Eu estou salvando você da sua incredulidade.
O cara que cobrou o salário, né?
Exato.
Pô, você não foi leal. Você foi desleal comigo.
Você foi desleal porque você me empregou a 6 e está me pagando o mesmo valor do cara que você empregou no final da tarde.
Buga até hoje.
Tá vendo? Então nós estamos sempre demandando o quê?
Um salário por dia?
Lealdade. Amém? Então isso está descrito lá no Salmos. A fidelidade dura para sempre, a bondade e a misericórdia não seguirão. Então você pode ir firme na fidelidade.
Fiel em todo.
Você pode ir firme na fidelidade, porque quando você achar que a fidelidade pode lascar com tudo, você vai ter uma conversa lá que vai arrebentar com tudo, você fica firme, em paz. Entendeu? Mas não negocia. O cara mais próximo de mim, do ministério. O cara mais perto de mim no ministério. O cara mais carismático, dom profético, revelação e tal. Ele fez muita porcaria. E a gente sempre lá, entendeu? Honrando. E aí ele foi lascando com tudo. E ele queria minha lealdade. Aí um dia eu fui na casa dele com mais dois amigos. Falei pra ele, sou seu irmão, não sou sua quem. Eu não sou a pessoa com quem você se deita a hora que você quer, do jeito que você quer, e tá tudo certo. Sou seu irmão. Então, por fidelidade à nossa relação, eu tô indo embora, a sua fotografia vai estar na minha geladeira, vou continuar orando por você, mas eu só vim aqui te avisar, se você quiser me encontrar, eu estou no lugar onde você me largou. Mas eu não vou me corromper com você só para você achar que eu sou seu amigo. Eu não sou sua quenga, eu não sou sua prostituta. Sou seu amigo. Então você vai saber exatamente onde foi que você me largou. E eu não vou sair de lá, não. Esse cara aprontou. Na formatura da filha mais velha dele, no dia do baile de formatura, eu já estava morando fora de casa, já tinha arrumado os relacionamentos. Não, sim, já tinha. E no ministério. Porque ele era muito carismático. Muito.
Quais pessoas?
Com tudo. Pregador, assim. E ele já tinha lascado com tudo. E o pau quebrando. Gente chamando ele para plantar a igreja, porque ele era muito bom. Morando sozinho, a vida escangalhada, na festa de formatura da filha dele, ele quebrou um pau com o garçom, na mesa, assim, tão grande, foi pra casa nervoso. Meia hora depois que ele tinha chegado em casa, ele ligou pra filha na formatura. Ela tava formando em medicina. Ela trabalhava com a gente lá como estagiária, no nosso projeto de saúde lá. Ele ligou pra ela e falou, corre aqui em casa, que eu tô achando que eu tive um AVC, eu tô morrendo. No baile de formatura dela na festa. Ela largou tudo correndo, chegou em casa e ele tava desacordado. Levaram ele pro hospital, em coma. Quem foi a primeira pessoa para quem ela ligou? Fui eu. Foi a primeira pessoa que entrou lá na UTI com ele em coma. Eu e ela, ela médica, eu amigo, pastor, aí eu entrei na UTI, peguei na mão dele, ela junto, assim, é amigo. Finalmente, a gente se encontra numa posição ideal. E agora você tá aí, sem ter como correr, quieto, pra deixar nós fazer com você. Tudo tem que ser feito. Fique em paz, vamos cuidar de você. Eu sei que você está escutando tudo aí e não tem como reagir. Tá vendo? Se eu tivesse mágoa no meu coração, sendo leal, ela não tinha me ligado. E nem eu poderia ajudar. Mas eu estava em paz, rapaz. Encontramos, cuidamos dele, ele morreu. Agora como é que vai ser? Fizemos o enterro dele lá, o velório dele na igreja. Juntando todo mundo, lá, os amigos. Falei, como é que vai ser agora para eu encontrar com os parentes dele? Pai, mãe, irmão. Porque a chapa ficou quente. Entendeu? Aí toda a família dele veio me abraçar. Porque eu ficava pensando como é que ia ser o meu primeiro encontro com a família dele. Aí o pai, a mãe, os irmãos vieram e falaram, nós queremos honrar a sua vida. Porque ninguém nunca honrou nosso filho, honrou nosso irmão, como você fez, como vocês fizeram. Vocês foram amigos de verdade, porque nunca se deixaram levar pelo comportamento dele. Então a própria família sofreu. Acolhemos a viúva, o filho dele já estava envolvido com droga, se rebelou contra o sistema da igreja. Que não entendia como é que ele, como pastor, podia viver uma vida daquela. Recentemente, eu estou lá em Berlândia, aí o filho de um dos nossos pastores falou, vou te dar uma notícia que vai te deixar contente. Falei, é mesmo? O que foi? Ele falou assim, sabe o filho do fulano? Ele estava meio perdido, órfão, ninguém queria tratar com ele, porque tem um temperamento meio difícil. eu lembrei que a gente é irmão. Falei, vou lá acolher meu irmão. Ele casado, com filho, sozinho. Falei, escuta, você não quer trabalhar comigo? Nós somos irmãos, eu tô fazendo um negócio lá e tô precisando de um irmão lá para trabalhar comigo. Acolhi ele, Paulo. E a vida dele tá sendo transformada. Ele era praticamente o Mefibosete, filho de Jonatas. Amém? Davi é humano. Fidelidade, bondade. Aí ele falou assim, você não quer ir jantar lá não, pra você encontrar com ele?
Caramba, a fidelidade de Jonatas é representada depois na misericórdia.
Depois, amém? Tá vendo? Aí, pronto, rapaz.
Mefibosete era mais...
Se Davi fosse leal a Saul, tinham tratado mal o filho de Jonatas. Porque teria medo dele.
Se fosse leal, a história de guerra...
A história, então, é o próprio Saul. Ele teria medo. Mefibosete representaria um risco. Aí vou lá no restaurante do cara para encontrar o menino que estava no carro. Que tinha tudo para ter raiva de mim. Porque eu fui o cara que tratou o pai dele. Ele saiu do caixa, veio me abraçar. Pra gente ter um encontro de saudade. Ele vai encontrar o irmão do pai dele. Bondade e misericórdia. Entendeu? Então não use os seus medos para explicar sua lealdade. Amargura é lealdade. Amargura é a forma leal de responder uma ofensa. Toda amargurada é leal. Porque ele corresponde de maneira leal a uma ofensa recebida. Se ele fosse um fiel, ele não era amargurado. Não existe justificativa para lealdade.
Mas esse a gente usa o chamado pastoral para cuidar e ser leal.
O pecado, a lealdade, toda forma de corrupção humana tem uma explicação. Explicar não é justificar. O diabo tem uma explicação. Dá para explicar o diabo.
Faz sentido, né?
O ressentimento do diabo é leal. Por isso que o maior engano do diabo é quando ele não mente. Então a lealdade é uma não mentira, ocupando o lugar da verdade. Então a mágoa do capeta é sincera. Mas não é justo. Ele não está mentindo no ressentimento dele. Mas também não está falando o que é. A verdade. Por isso que aquele que mentia não minta mais, antes fala a verdade. Então não se contente em não mentir. Amém? Porque a não mentira é uma reação que a gente encontrou de resistir à verdade. Então, para não ter que entregar a verdade, eu não minto. Mas também não falo a verdade. Então, a lealdade é uma não mentira. Colocada no lugar do quê? Da verdade. Então, o diabo chega e fala assim, mas você não é o filho de Deus? Então, transforma pedra em pão, velho. Ele está mentindo?
Mas não pode fazer isso.
Mas está colocando em xeque.
Uhum. É isso. Mas não mentira, né?
Então ele está colocando o quê? A bondade e a misericórdia antes do quê?
Antes da fidelidade.
E você acha que o diabo acreditava até o final que dava para fazer, presumiu e até o fim?
Ele está escutando nós aqui e ele nem está entendendo tudo da conversa. Porque ele não consegue pensar de outra forma. Porque ele é leal à mágoa que ele tem. Se ele pensasse de outra forma, ele convertia. Não, se ele pensasse de outra forma, ele convertia. Então ele está escutando nós aqui. Só que ele é um observador tão apurado de Deus, e ele está escutando nós aqui, que ele acha que conhece Deus melhor do que nós, porque ele entende Deus melhor do que nós.
é a raiz da amargura.
Tu não pode falar tua vida, tu tá fazendo outra coisa.
Porque você não precisa abrir a boca, não. Ele faz só leitura corporal. Dependendo do jeito de ser, porque ele é um observador seu, então você não precisa nem falar nada, não. Só do jeito de você olhar, ele sabe. Diabo não lê pensamento, não, mas lê comportamento.
Conhece muito.
Tudo, ele conhece o homem mais que ninguém, como observador. Mas fica pirado porque ele não entende essa relação nossa com o pai. Que hora que ele acha que o pai vai pôr pra arrebentar, ele usa de misericórdia. Aí a hora que você acha que o pai vai alisar, ele frita o cara. Então não tem um padrão.
Ele sempre erra, né? Ele tenta antecipar e Deus vai lá e...
Dizer, agora eu entendi como é que funciona. Aí lasca. A soberania da fidelidade. Como ele é leal, ele nunca vai entender um fiel. Tá bem? Por isso que justiça não é uma forma leal de exercer igualdade. Justiça é uma forma fiel de exercer equidade. As desigualdades permanecem, mas elas deixam de ser injustas. Então não há justiça na igualdade. Só há justiça na desigualdade, quando ela é de uma convivência pacífica.
Esse
lá
seria o trunfo da
amargura. Ah, o trunfo da amargura. Então, como ela não é o exercício do direito, o que é justiça? Você abre mão do direito.
Pô, eu abri a live aqui. Aí tem um comentário assim: gente, imagina se o diabo converte com a pregação do povo. Ele até
queria. Mas não adianta, eu fico escutando nós aqui.
Não entra,
não, não tem jeito.
Já cristalizou.
Porque ele não conhece o amor de Deus. E, no entanto, está mais perto de Deus do que nós. Mas não consegue ser próximo dele. Nós que não estamos tão perto, somos mais próximos. Aí é uma loucura. Porque ele está sempre achando que por estar mais perto, conhece mais. Mas só que depois desse tempo tudo, ele ainda está tentando o quê? Entender.
Ele é onisciente, ele não é onisciente, mas não. Ele é onipresente.
O diabo? Não, também não é não. Ele tem um demônio suficiente para colocar isso quase em tudo quanto é lugar. E como ele tem muita informação, você tem quase a sensação que ele é onipresente. Mas é só a sensação. A gente aqui sabe que... A gente tem a sensação que sapiência é onisciência, informação demais é onipresença e que poder demais é onipotência. E Deus salvou o mundo com sapiência de menos, presença de menos e poder de menos.
Zero.
Zero.
Fala do ladrão depois aí, que eu acho que ele tá uma dúvida, que boa.
Qual?
O que você quer dizer com ser fiel? Acho que quando você fala do ladrão é...
Isso. Você só forma uma quadrilha a partir de um pacto de lealdade. Se todo mundo na quadrilha não fosse leal, se tivesse um fiel na quadrilha, ele denunciava todo mundo e preferia ver os amigos presos que roubando. Então, porque não tem nenhum fiel na quadrilha, eles têm que sobreviver de um pacto de lealdade. Então, a marcha é um pacto de lealdade. Babel foi um pacto de lealdade.
E pode ser desfeito no primeiro problema.
Rapaz, como? Pode não, será? Babel é um pacto de lealdade. Para construir a Torre de Babel, eles tiveram que fazer um pacto de lealdade. Então, todo pacto de lealdade pressupõe a sobrevivência.
Muita igreja tem sido um pacto de lealdade.
Pronto. Aliás, tem muita coisa, tem muito casamento feito num pacto de quê? De lealdade, não num compromisso de fidelidade.
Sim. Amém?
Amém. Então, Deus não é formador de quadrilha.
Deus é formador de família.
Se você apertar Deus na lealdade, ele vai perguntar por que você ainda não foi embora. Não vai tentar te segurar. Para que você aprenda a assumir o quê? Responsabilidade. E se você for embora, ele não vai sair do lugar de onde você deixou ele. Então, ele não vai te segurar se você quiser ir embora. Mas também não vai sair do lugar. Então não tinha que ser gente assim. Não tem que segurar quem quer ir embora. Mas não é porque ele foi embora que vai sair do lugar. Ou pensando que ele poderia ir embora, eu vou embora antes dele. Porque tem muita gente que desiste da relação em nome da possibilidade que o outro vai desistir. Amém?
E o ímpio pode ser fiel? Não.
Não. Ele pode ter um nível tal de lealdade que quase parece fidelidade. Fidelidade é uma atribuição do Espírito Santo.
Pode ser algo travestido, mas não...
Não, ele pode ser uma personagem.
É corruptível.
É corruptível. Ele não vai chegar ao extremo da fidelidade. Ele não vai chegar ao ponto de depender exclusivamente da misericórdia.
E no fim ele cede, né?
Ele cede.
Ele vai até um ponto, mas quando vai ferir ele, ele é leal a ele mesmo e tchau.
Então, a fidelidade te leva a um lugar que, se não for a misericórdia de Deus, lascou. Então, Deus fez com Abraão um pacto de fidelidade. Abraão assumiu com Deus um pacto de fidelidade. Então, quando Deus pediu o filho de Abraão, por fidelidade a Isaac, Abraão amolou a faca mais afiada que a humanidade já teve. Porque a hora que ela baixasse para cortar a garganta do Isaac, tinha que ser de uma vez só. Para que o Isaac não ficasse agonizando num sacrifício mal feito. Então ele não levou uma faca de plástico. Se ele tivesse levado uma faca de plástico, ele estava sendo o quê? Leal a Isaac. Mas por fidelidade a Isaac, ele levou uma faca que ia matar ele num golpe. Um bisturi. E levantou a faca. Amarrou Isaac. Ali era uma relação de quê? Fidelidade. Isaac sendo fiel ao compromisso dele com o pai. O pai sendo fiel ao compromisso dele com o filho. E com Deus. Crendo que Deus era o quê? Fiel. Ainda que naquela hora parecia que Deus era o cara mais o quê? Desleal da história da humanidade, porque um cara leal jamais pediria do amigo dele um filho que ele acabou de dar. Isso não se faz com um amigo. O que, que Deus estava ensinando para Abraão? O quanto ele é fiel. Porque no fim ele estava ensinando para Abraão, você entendeu? Então é isso que eu vou fazer pela sua descendência. Eu vou sacrificar o meu filho num corte só em favor dos seus. Então eu não estou aprendendo, não estou ensinando você alguma coisa que eu já não fiz. Isso é para você conhecer o grau de compromisso.
Isso é conhecer a Deus.
Isso. Você precisa conhecer o grau de compromisso que nós temos com o outro.
E só podia fazer isso com o pai.
Com
não podia
pai.
Fazer isso com a mãe.
Não. Você está disposto filho... a sacrificar seu filho? Então, é esse o nível de compromisso que eu tenho com você. Então, agora você vai lá e...
Agora conversa de pai com pai.
Pai com pai.
Fica livre.
Fica livre.
Tamo junto, povo de Deus. Tamo aqui.
Deus
abençoe, até mais. Vamos que vamos, essa mesa preparada. Então,